Você saberia dizer de forma objetiva quais são os três alvos principais da sua vida? Se alguém viesse agora, entrevistasse você e perguntasse de forma objetiva quais são, pelo menos, os três alvos principais da sua vida, você saberia dizer? Na verdade, você deveria ter mais de três, eu até acredito que você tenha. Diante dessa pergunta, a gente hoje quer seguir as reflexões que nós temos feito a partir do texto de Filipenses. E abra, por favor, a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. A gente vai ler os versos 11 a 13. E nós hoje seguimos, então, com os pilares que sustentam o viver satisfeito. Diz assim Filipenses 4, a partir do 11. Pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Ou no chavão conhecido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor abençoe essa palavra, que é dele no seu coração, e só de lê-la, que ela já possa reverberar aquilo que ele tem para você. Nós temos conversado aqui sobre esses pilares que sustentam uma vida satisfeita. E já fizemos perguntas anteriormente. Você se sente satisfeito na vida, pleno? A gente quer relembrar rapidamente algumas coisas que já falamos aqui, que nós temos aprendido com esse texto bíblico, quatro capítulos apenas, mas é riquíssimo isso, que é a carta de Filipenses. E nós temos aprendido, então, que estar satisfeito na vida é um aprendizado. Não vem de forma automática, não vem nem com muita rapidez, não vem naturalmente. Há decisões, escolhas, disciplinas, responsabilidades envolvidas numa vida satisfeita. Decisões e escolhas que trazem responsabilidades ou consequências. E nós temos aprendido, então, que, por essa carta, que tomar algumas decisões são fundamentais para nós termos uma vida satisfeita. E assim, então, principalmente, quando vemos que a nossa sociedade moderna, consumista, essa que nós vivemos, essa mesma, ela tem, na verdade, insistido contra a nossa satisfação. E ela constantemente vai nos lançar dois inimigos que roubam a satisfação na vida. Esses dois inimigos, nessa sociedade, é a ansiedade e a cobiça. Duas coisas que roubam de nós o contentamento. E quando nós somos guiados pelo texto, a gente vai descobrir, então, uma trilha para termos uma vida satisfeita. E eu quero lembrar já três pontos que nós trabalhamos dessa trilha. O primeiro é que é necessário, então, para uma vida satisfeita. Primeiro é ter a mente de Cristo como referência norteadora. O texto que seguimos foi Filipenses 2, 2. E essa referência, a mente de Cristo, nos faz, então, ocupar a mente com aquilo que é excelente. Foi a parte 2, Filipenses 4, 8. E está inclusos nessas decisões da vida satisfeita, da mente de Cristo, ocupar a fala com o que é excelente. Filipenses 1, 27. Você vai perceber que a caminhada de uma vida satisfeita trabalha com coisas excelentes. E eu pergunto você que é da casa, que já ouviu as outras mensagens, você já tem avançado nessa trilha? Tem tomado decisão a partir do que nós temos estudado? Com atenção, com intenção devida? E aí, já tomou algumas decisões a partir do texto que nós temos lido? O texto é para nos desafiar, amados. E quando nós olhamos para esses desafios, ter a mente de Cristo, cuidar daquilo que entra na nossa mente, que alimenta, essas decisões, quando a gente olha esse tipo de coisa, você pode pensar e pode parecer que é algo muito distante da gente, que isso é muito elevado. Pode parecer que a gente nunca vai conseguir alcançar aquilo que nós estamos chamando do segredo do viver contente. O segredo de estarmos satisfeitos em todas as ocasiões. Então, quando você olha algo como esses desafios, você pode pensar, não, mas isso está muito longe, nem vou arriscar, porque está muito distante de mim. De fato, você teria razão se os desafios que estão aqui, se eles dependessem somente de nós. Se dependesse, amados, de nós, isso não passaria de um exercício inútil. Cachorro correndo atrás do rabo. Já viram? É um exercício inútil, chega a lugar nenhum. Nada, amados, absolutamente nada, nenhum esforço ou sacrifício valeria a pena se dependesse somente de nós. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos o que somos, sabemos as nossas limitações, não é verdade? Se olharmos com sinceridade para dentro de nós, a gente sabe das nossas fraquezas, a gente sabe daquelas lutas particulares contra pecados específicos. A gente sabe o quanto nós não somos. A gente sabe da nossa fraqueza. Mas eu queria lembrar você que há esperança para nós. E eu estou dizendo isso porque a gente não deve esquecer o que já está revelado nessa carta. Logo no início dessa carta, já passamos por esse texto, e eu quero relembrar esse texto, que soa como um resumo temático. Ele é como o refrão de uma canção. É a parte forte da canção. E que texto é esse? Para você lembrar que tem esperança. Filipenses 1:6. Você pode ler comigo aí. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não pode esquecer isso. Aqui, amados, a gente começa a perceber que Deus tem uma boa obra para realizar em nós. O nosso Criador tem um projeto dele para nós. E a gente começa a perceber que é exatamente isso que nos possibilita almejarmos falar sobre uma vida plena, uma vida satisfeita. Se não fosse essa garantia, nós estaríamos aqui jogando conversa fora. Então você precisa trazer isso para você hoje. Deus tem boa obra para realizar em nós. E Ele é a garantia que nada, nada, absolutamente nada vai ser desperdício. E precisamos lembrar, e você conhece, que o próprio Senhor Jesus foi quem diz isso. Ele diz lá em João 10:10 que eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Ou numa versão que todos conhecemos, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida plena. Jesus está dizendo que ele veio a este mundo com um projeto de transmitir da vida dele a nós. Por isso que o projeto de Deus para nós, em nós, ele é bom. Vou repetir essa frase: o projeto de Deus para nós é muito bom. Porque Deus não faz nada pela metade. O construtor é o melhor possível. É uma boa obra. O projeto é bom. O mestre de obras é perfeito. Não há falta de recursos. O próprio Espírito Santo está nessa jornada. Ele começou, amados, e ele disse que vai terminar, e isso vai até o dia glorioso da volta de Jesus. Eu trabalhei num banco público que financiava e cuidava de obras públicas. E passava anos e anos e a obra não terminava. E o recurso ia embora. E precisava de novos recursos. Com o Senhor não é assim, é em nós. Ele está dizendo que ele começou e o que ele começou é perfeito, ele vai terminar. Amém, amados? Então não perca isso. É o que está escrito num outro texto que eu quero lembrar aos amados, 2 Coríntios 4:7, para fixar essa verdade. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então, se dependesse só de nós, nós estaríamos jogando conversa fora. Estou convencido que aquele que começou a boa obra, ele mesmo vai completá-la até o dia de Cristo. Para que a gente saiba que, mesmo na nossa fraqueza, esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então, somos vasos frágeis, somos limitados, impotentes, mas Deus não desiste de investir e trabalhar a partir das nossas fraquezas. Deus não está enganado com relação a você, acredite nisso. As pessoas às vezes se enganam conosco, às vezes acham que a gente não é tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse. De verdade, as pessoas acertam nisso. Mas Deus não se engana. Ele olha para você e vê você do jeito que você é. E mais, Ele vê você de acordo com o projeto dEle, com o potencial dEle na sua vida, mesmo você sendo limitado. Na verdade, eu quero hoje fixar você que a sua fraqueza não impede de Deus fazer coisas maravilhosas em você, para que a glória dEle seja manifesta. Eu quero dividir essa frase com você. Na verdade, amados, Deus só pode trabalhar nas nossas fraquezas, pois qualquer coisa que julgarmos ou julgamos ser boas ou competentes em nós é justamente o que vai nos derrubar. Deixarmos tudo, amados, aos pés da cruz de Cristo, até aquilo que nós julgamos ser bom de nós. Deus sabe trabalhar com as nossas fraquezas, e são elas que Ele está querendo que nós entreguemos. Qualquer coisa fora disso é uma catástrofe, basta um tempo. E eu quero pensar se esse Deus trabalha em nós, na nossa fraqueza, nas nossas limitações, se Ele tem boa obra para fazer em nós. Eu fiquei imaginando que é uma parceria que sempre dá certo, porque Ele é bom demais, Ele é perfeito. Mas essa parceria vai dar certo quando nós deixarmos Ele fazer do jeito dEle. Quem é que já participou de um projeto de construção ou reforma em casa? Alguém já viveu essa bênção? Sim. Tem casais que quase separam quando esse começa a quebrar algumas coisas. Meu pai foi um eterno construtor para fazer projetos novos em casa. E tudo para satisfazer a dona Zizia, minha mãe. E meu pai, então, quebrava aquele negócio todo, e quando mudava a cozinha, mamãe falava, mas eu acho que essa janela deveria ter ficado aqui. Eu quero trazer é que nós estamos constantemente insatisfeitos. Deus sabe disso, mas Ele tem um bom projeto para mim e para você. E às vezes nós não entendemos por que Ele está fazendo daquele jeito. É a nossa fraqueza, é a nossa limitação. Mas quando nós deixarmos Ele fazer do jeito dEle, porque afinal Ele é que está no comando, tudo bem? Deus está no comando. Você gosta de ser comandado? Não, a gente não gosta de ser comandado. A gente gosta de comandar. Essa parceria para dar certo, a gente já começa a aprender que Deus tem vontade. Nas quartas-feiras, estudando a oração do Pai Nosso, a gente tem aprendido que Deus tem vontade e desejo. Que coisa absurda, como é que Deus tem vontade e desejo? Descobrir vontade e desejo do nosso Senhor para a nossa vida requer um esforço, amados. Deus quer fazer do jeito dEle. É Ele que está no comando. Então, eu pensei, qual seria a melhor ilustração para nós entendermos isso? Porque vaso de barro não está no nosso cotidiano. A gente até entende um vaso frágil que recebe ali, de repente, um tesouro. Dizem que, na época, ali em Israel, o pessoal guardava algumas riquezas dentro de vasos simples para enganar ladrão, né? Então, ficava ali. Então, um vaso simples poderia conter grande valor, mesmo ele mesmo não valendo quase nada. Mas eu fiquei pensando, que metáfora ajudaria eu e você a pensarmos nessa parceria que Deus, que começou a grande obra em nós, boa, perfeita, Ele quer realizar. E o que me veio à mente foi um jardim. Você conhece um jardim? E eu lembrei para mim mesmo que um jardim, ele nunca nasce espontaneamente. Não dorme lá um lote e no dia seguinte nasceu um jardim. Quando nós falamos em jardim, a gente já sabe que é fruto do trabalho intencional de alguém que nós chamamos de jardineiro. É um trabalho intencional que vai transformando um monte de mato, carrapicho, tiriricas, numa linda paisagem. Jardim, então, só é possível quando há uma intervenção de fora para trabalhar naquilo que não está bonito, está sujo, está fora de ordem. O cuidado constante do jardineiro é que faz um jardim ser um jardim. O cuidado é constante, porque um jardim hoje feito, se deixar ele espontaneamente, o que ele vai virar? Ele vai virar de novo um monte de mato. Então é necessário que um jardim seja jardim assim identificado, que o trabalho seja constante do jardineiro. E você vai entender, e talvez você já percebeu isso, que cada jardim ele é diferente um do outro. Não existe um jardim igual ao outro. Cada jardim tem o seu perfil, tem o seu jeito, e é o jardineiro que dá a cara apropriada aos jardins. Ele vê que tipo de coisa que nós podemos ser melhor nas mãos dele. Então, nessa parceria do jardim, nessa parceria entre lote, baldio, mato, com o jardineiro, se nós começarmos a pensar em Deus, na nossa vida, a gente vai ver que nessa boa obra de Deus, nessa parceria, nós entramos com os carrapichos, nós entramos com os tiriricas. Você sabe o que é tiririca, né? Tiririca é aquele matinho chato que nasce sem plantar, ele está lá. Então, a nossa parte no jardim é essa, a gente entra com aquilo que somos. Aí eu queria lembrar a você, se talvez você olhando para a sua vida, a sua relação com o Senhor, se você está aqui nessa noite, você tem algum tipo de relação com Jesus Cristo. E talvez você olhando para a sua vida, e você olha que está difícil hoje. Se está difícil, se hoje você olhando para a sua vida, as coisas não fazem sentido, eu queria lembrar a você o que acontece num jardim, a poda. Se você depositou a sua confiança em Jesus e parece que as coisas não estão fluindo, lembre-se, tem o tempo da poda. É o tempo do corte, é o tempo da limpeza. Não existe jardim sem essas ações. Nem sempre nós vamos florescer, e nem sempre vamos florescer no tempo desejado por nós. O jardineiro sabe. Leva tempo. Inclusive a Bíblia diz para nós que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, amém, amados? Se você tem depositado Ele a sua vida, se você entende que de fato Ele tem boa obra e você se abriu para Ele atuar e as coisas parecem não estão acontecendo, pode ser o tempo da poda, do corte. E precisamos aprender com isso. Nessa parceria, ela vai ser constante. E o que vai ser constante nessa parceria? Lembra dos nossos tiriricas, dos nossos matos? Confessar pecados é constante, para que o jardineiro faça um bom trabalho. Abandonar certezas, lembra? É do jeito dele. Ele vai cortar. Ele não vai pedir licença. Ele é o Senhor. Haverá mudanças de valores. Sabe, Senhor, acho que ficou melhor mesmo do seu jeito. O meu jeito turrão não estava ajudando, não. Gostei do jeito novo de negociar que o Senhor pediu para eu fazer. Sabe que aquele jeito turrão realmente não estava progredindo. Obrigado, Senhor. Mudança de valores. Mudança de ambiências. O que é o jardim? É uma mudança de ambiência. Isso acontece conosco, ou deve acontecer conosco. E Paulo, ele está escrevendo essa carta. É bom você lembrar que está falando que ele descobriu o segredo de viver satisfeito. Descobriu o segredo de viver plenamente, independente das circunstâncias. E ele está escrevendo isso de dentro de uma prisão. Uma prisão injusta. E uma prisão injusta por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Quem de nós falaria dessa maneira? A gente, por coisinhas muito menos, a gente já é crítico da vida, já reclama. Tem adolescente que não, acho que não, né? Adolescente não reclama, imagina, né? A gente reclama demais por qualquer coisinha que não sai do nosso jeito. Paulo está escrevendo dentro da prisão e dizendo que Deus entende que a nossa vida precisa de tempo para florescer e Ele trabalha constantemente nisso. Então, isso tudo aqui foi para lembrar você desse chavão, tudo bem? Deus começou uma boa obra em você e Ele vai completá-la até a volta de Cristo. Então, quantas vezes Ele vai intervir? Inúmeras vezes, amém, amados? É para o seu bem. Então vai vir o tempo do florescimento, mas tem o tempo da poda, tem o tempo da limpeza. Limpeza é confissão de pecado. Poda vai vir o resultado da santificação. Ele quer intervir, Ele quer mudar valores em nós. Não tem como você ser a mesma pessoa. Deus vai transformando a gente. Então isso é para lembrar, oxigenar a gente, para a gente entender melhor o quarto pilar. Primeiro pilar, que nós precisamos ter a mente de Cristo, por causa disso, ocupar a nossa mente com coisas excelentes e ocuparmos a nossa fala com coisas excelentes. Então, o quarto pilar para descobrirmos o segredo da vida está aí para você. É manter alvos excelentes que nos façam prosseguir na nossa vocação. E eu quero ler Filipenses 3, 12 a 14, que nos inspira nesse pilar. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Tem um ditado que diz que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Já ouviram esse ditado? Vou dizer para você, isso não deve servir nem para mim, nem para você. O cristão é alguém que sabe para onde os seus pés devem ir. Os pés é onde nós decidimos a vida. O seguidor de Jesus, ele precisa entender que ele tem trilha certa para seguir. Não é qualquer coisa que serve para nós não, amados. Por isso que a palavra excelência estão sendo repetidas, ou a palavra está sendo repetida constantemente. E no texto que nós lemos agora, é bom que você esteja com a sua Bíblia aberta, a gente vai destacar as expressões, verso 12, não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Verso 13, não penso que eu mesmo tenha alcançado. Verso 14, prossigo para o alvo. A figura aqui é de alguém que tem alvo, e que esse alguém está em movimento no processo. É como um atleta numa pista de corrida, numa prova, e que ele está sendo relatado o agir dele durante aquela prova. Então é um atleta que está atuando na prova. E um atleta correndo numa pista, ele está olhando para a linha de chegada, não é assim? Ele está fixado à frente. Então essa é a imagem. Um atleta que não está em outro lugar. Ele está na pista. Para nós é a vida. Estamos decidindo, não estamos brincando de viver. É aqui que Paulo está trazendo para nós essa imagem. A vida cristã, ou na vida cristã, a maturidade nos deixa mais dependentes e não autossuficientes. Na vida cristã, a maturidade nos deixa mais dependentes e não autossuficientes. Mais dependentes de Deus, mais dependentes dos irmãos, da comunidade de fé. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso é um termômetro para nós que estamos na pista, que está prosseguindo. Há um processo. O isolamento, a independência, o ficar à parte, só aceitar se for do meu jeito, são frases que refletem sinais de imaturidade. Vou repeti-las, porque ninguém aqui tem isso, só para vocês saberem como é uma pessoa imatura. Só quer ficar no isolamento, não quer se relacionar, sozinha acha que basta. É o crente sem igreja, por exemplo. A independência, sou independente, eu faço do meu jeito. Gosto de ficar à parte, não se envolve com aqueles desafios que o Evangelho nos dá. E só aceita se for do jeito delas. Pessoas imaturas, quase que nós não temos isso nas nossas igrejas. Verso 14. Eu quero avançar rapidamente, porque Paulo vai dizer assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que, além de sermos como um atleta que corre, sabendo que é um processo, ele não ganhou ainda, ele está correndo. Por isso que ele não desiste, ele está correndo, ele está prosseguindo. Paulo está falando que tem um prêmio à frente, um prêmio que nos espera. E esse prêmio está ligado ao chamado que Deus nos faz. Aqui eu quero dar um ponto aqui. Não precisa levantar as mãos. Mas você sabe, em Deus, para que a sua vida veio à existência? Para que você serve no reino de Deus? Você é uma peça que se encaixa no reino de Deus como? Nós chamamos isso de identidade em Jesus Cristo. É o chamado, é a vocação. Você nasceu porque Ele projetou você. E Ele quer trabalhar uma boa obra em você até aquele dia. É um processo. Por isso que os nossos alvos nas nossas vidas devem ser alvos excelentes, porque o projeto é bom. Então Paulo está dizendo que ele tem um prêmio que será alcançado no futuro. E esse prêmio está ligado ao chamado que Deus fez da vida dele. E esse chamado, essa convocação, está ligado à pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo está ligado. Está tudo ligado. Nada está solto, nada está fora da pessoa de Jesus. Nada, absolutamente nada, do projeto de Deus para nós. Está solto, fora de Jesus. Se você está investindo a sua vida em tempo, trabalho, energia, atenção, distração, coisas que não têm a ver com Jesus, eu e você, se estivermos assim, nós estamos fora da excelência, porque está tudo ligado. Deus tem nos chamado para corrermos com diligência, porque tem um prêmio, e esse prêmio só se encaixa com a pessoa do Senhor Jesus. Amados, mais do que nunca, pensarmos os nossos alvos na vida. Se queremos uma vida satisfeita, plena, precisamos ter alvos excelentes à altura do chamado de Deus em Jesus Cristo para a nossa vida. Se nós não entregarmos a nossa vida, os nossos sonhos, como nós cantamos aqui, venha reinar na minha mente, venha reinar, Senhor. Se nós não entregarmos os nossos sonhos ao Senhor, para que nós vivamos os sonhos dEle, a gente não está na corrida plenamente. Isso fica ainda mais claro quando nós lemos o contexto da carta. A carta de Paulo aos Filipenses, eu já desafiei os irmãos de lê-la. Quando a gente olha para a carta, por isso que eu lembrei lá, logo no início, Deus tem uma boa obra para fazer em nós. E quando a gente lê o contexto, capítulo 3, esse que nós estamos lendo, isso vai ficando mais evidente ainda, se você está com a sua Bíblia aberta, no verso 10, Paulo vai dizer: quero conhecer Cristo. Conhecer Cristo. Essa é a nossa meta. Porque Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso mestre. E ele fala: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Amados, o prêmio que nos espera é a plena transformação do nosso corpo mortal num corpo celestial. E isso é promovido pela ressurreição de Jesus. Você já parou para pensar que o destino do crente é ser parecido com o corpo de Jesus transfigurado? Esse é o prêmio. porque nós estamos caminhando para uma total transformação para ocuparmos a eternidade do nosso Senhor. Nenhum de nós, com o nosso vaso ruinzinho, né? Com as nossas imperfeições aqui, com esse tipo de vida, nós poderemos suportar a glória de Deus. Olha que lindo, o Senhor Jesus, pelo poder da ressurreição, Ele confere a nós uma tal glorificação para estarmos na sua glória com Ele. É o poder da ressurreição. Então, amados, o que nos espera é algo impossível de ser conquistado por qualquer promessa humana de felicidade ou realização. Aqui nós não teremos isso. Não há. Por isso que Paulo está dizendo, eu estou prosseguindo, eu ainda não alcancei tudo. Eu estou no caminho. Mas eu sei que lá na frente tem um prêmio espetacular. Porque foi para isso que eu fui chamado, para viver, para ter minha vida. A ressurreição de Jesus, amados, é o motivo e a motivação, é o combustível e a estrada, é o prêmio que virá e o impulso, todo dia. Todo dia. E eu fiquei imaginando como é que seria uma tradução para isso. E eu arrisquei dizer assim, é como se Paulo estivesse dizendo, ainda não alcancei a ressurreição do meu corpo, mas já vivo pela sua força. Porque eu já fui alcançado por ela, pela ressurreição. E ela que me preenche, é ela que me alcança, e é nela que prossigo. Amados, se descobrirmos o segredo de focarmos a nossa vida no poder da ressurreição de Jesus, descobriremos o segredo de viver contente. O segredo de viver pleno, em meio às circunstâncias adversas da vida. O verso 13 vai dizer assim, mas uma coisa faço, e o texto ali é como se ele estivesse dizendo assim, eu faço com absoluta determinação. O que ele faz com determinação? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Amados, a obra da ressurreição é tão maravilhosa, é tão perfeita, que não vai caber para nós duas coisas que nós geralmente somos muito bons. Presunção e desânimo. Quando a gente conquista alguma coisa, a gente fica muito presunçoso. E quando as coisas não acontecem, o desânimo bate. A obra da ressurreição, ela não cabe, ela não tem espaço nem para presunção, porque é a obra de Jesus, e nem para desânimo, porque é a obra de Jesus. E por causa, mesmo das falhas que nós sabemos de nós, eu quero lembrar você, e a ressurreição de Jesus tem o poder de nos libertar, primeiramente, dos aprisionamentos emocionais do passado. É por isso que eu posso esquecer as coisas que ficaram para trás. A ressurreição de Jesus tem o poder de me libertar dos aprisionamentos emocionais do passado. Mas não só isso, também dos aprisionamentos de vícios pecaminosos. Acredite, a ressurreição de Jesus vai transformando coisas que você está escravizado nos seus pecados. E por último, a ressurreição de Jesus tem o poder para nos libertar dos aprisionamentos de coisas que não combinam com quem segue a Jesus Cristo. Tem uma música, um country, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto mais. Alguém conhece esse cântico aí? Amados, seguir a Jesus é um projeto maravilhoso de vida. Não é a garantia só de sucesso nas coisas. Mas não tem projeto melhor, porque ele é embasado na ressurreição que venceu a morte, a ressurreição que envergonhou o inferno, e Jesus compartilha disso conosco. Então, para viver uma vida satisfeita, nós precisamos trilhar esse pilar de termos alvos excelentes à luz do projeto dele da nossa vida, da vocação, porque tudo isso é fortalecido pela ressurreição. Viver satisfeito implica necessariamente em mudança de valores. Descobrimos o que de fato tem valor à luz da proposta de Cristo. E eu queria trazer essa frase aí para terminando. A nossa vocação é vivermos inspirados pela ressurreição de Jesus. Ressurreição que nos alcançou, que nos alcança e na qual seremos alcançados plenamente naquele dia do encontro glorioso com Cristo Jesus. Então, amados, uma vez que Jesus compartilha a nós, a ressurreição nos faz ter alvos excelentes, a pensar na vida de forma excelente, porque é a ressurreição de Jesus. Então, você vai lembrar que ressurreição de Cristo significa império da vitória de Cristo sobre a morte. A ressurreição de Cristo é isso. É o império da vitória dele sobre a morte, compartilhada a nós. E é esse poder que Cristo, compartilhado a nós, é esse poder que nos faz, então, pensar, acreditar e seguir, prosseguir em alvos excelentes, porque é Ele que começa, é Ele que garante durante toda a caminhada. Pensando nisso, eu parei para meditar e dei glória a Deus. A minha vida tem jeito. Quando eu olho para mim, quando eu olho para a limitação desse mundo, quando eu olho para as coisas que estão por aí, eu falo, não tem jeito. E não tem mesmo. Mas quando eu olho o projeto da ressurreição, para mim tem jeito. Quando eu olho para o meu caráter, tem jeito, ele pode ser transformado. Eu olho para mim e vejo, não tem jeito. Mas quando eu olho para o alvo, tem jeito. Um caráter pode ser transformado. Alguém que é perverso, mau caráter, basta um agir do Senhor Jesus, uma única oração, muda o destino de gerações. Por causa da ressurreição, eu passo a entender que tem jeito para mim, tem jeito para o meu caráter, tem jeito para o meu mau caráter. Amém, amados? Vocês ficaram quietinhos, achei que só eu, né? Tem jeito para nós, amados. O meu caráter pode ser transformado, o meu casamento tem conserto, os meus filhos têm conserto. São pais de adolescentes aí, tem conserto. As coisas se resolvem. As minhas emoções podem ser reequilibradas. Podem. A vida, amados, pode ser plena quando nós olhamos para a ressurreição e caminhamos no poder dela. Aquele que começou vai completar. Eu ainda não alcancei tudo, mas prossigo, porque o alvo é a transformação plena para a vida que Ele me chamou. É com você. Amém. Então, quando alguém te entrevistar ali, na Rede Globo, na Rede Bandeirantes, tem ainda, tem, né? Não vejo nada, né? SBT, te entrevistar ali e perguntar assim, quais são os três alvos principais da sua vida? Responda para mim objetivamente, o que você vai dizer? Crente não anda sem alvo. Uma vida satisfeita é uma vida que tem alvos. Curve a sua fronte. E talvez você está meio desanimado porque você viu a fragilidade da sua vida. Você vê a fragilidade, mas hoje o Senhor Jesus está te chamando para você renovar as suas esperanças. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Meu coração precisa ouvir isso, é meu somente, todo meu. Meu filho, o trabalho é meu. O seu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum só cuidado, isso vai atrapalhar. Deixa eu fazer do meu jeito, o projeto é bom. A ressurreição de Jesus hoje está nos convencendo que nós podemos ter vida plena. Prosseguimos com alvos plenos.